Penetramos em áreas complexas da mente humana que raros alunos de pós-graduação, incluindo os cursos de mestrado e doutorado, tiveram a oportunidade de estudar. Vamos recordar. Estudamos temas ligados ao processo de construção de pensamentos, à formação do eu, aos copilotos da mente, à teoria das janelas Killers e Lights, aos papéis conscientes e inconscientes da memória, à natureza da emoção, à prevenção de transtornos emocionais, ao processo de reedição do filme do inconsciente, às técnicas do DCD, do pacto do eu como consumidor emocional inteligente, da mesa redonda do eu e muito mais. Fizemos uma viagem encantadora em pouco tempo, uma jornada que todo ser humano deveria fazer, dos jovens aos adultos, e não apenas os coachings, psicólogos, psiquiatras, cardiologistas, pediatras, professores, sociólogos, juristas e outros profissionais. Agora, nós precisamos continuar esta jornada e conhecer a técnica do stop introspectivo. Ela é uma ferramenta de gestão da emoção vital para bloquear uma síndrome que quase todos os dias nós a acionamos e que causa inumeráveis conflitos sociais, a chamada síndrome predador-presa. Precisamos nos aprofundar nesta síndrome, pois os rápidos comentários que fizemos são insuficientes para abortá-la. Diariamente acionamos os mecanismos primitivos do cérebro que nos fazem agir como animais instintivos diante das pessoas que nos decepcionam. Você machuca, fere ou traumatiza seus íntimos, aqueles que mais deveriam receber seu amor, paciência e encorajamento? Somos predadores dos outros e de nós mesmos. Certa vez, um homem de 40 anos, culto, médico competente, hábil para tratar de doenças complexas, mas péssimo para tratar da sua necessidade neurótica de controlar suas parceiras. Extremamente ciumento, não entendia que ele exigia delas uma atenção que era incapaz de dar para si mesmo. Não sabia namorar uma mulher, pois era incapaz de namorar a sua própria vida. E além de controlar, era impulsivo, reagia pelo mecanismo ação-reação, bateu-levou. Não podia ser minimamente contrariado que agia como um predador. Divorciara 4 vezes e seu 5º casamento estava falido. Como era incapaz de mapear seus fantasmas mentais, não encontrava respostas mais óbvias. Por que as pessoas me abandonam? Indagava perplexo. Não percebia que iniciava seus relacionamentos como um galanteador, fascinando suas parceiras, e os terminava como um gladiador. Sua idade emocional era de um adolescente. Infantil, queria ganhar todas as discussões, mas não o coração de quem amava. Ele as despersonalizava, não as deixava respirar. Na verdade, não as amava. Elas eram seu troféu. Não sabia que o amor nasce do terreno da liberdade. E você sufoca ou liberta quem ama? Você inspira ou bloqueia quem está perto? Você controla os mecanismos primitivos do seu cérebro ou tem ataque de nervos quando contrariado? Muitos nunca tiveram a coragem de se enxergar como predadores de seus filhos, pais, cônjuge, alunos e colaboradores. São pacientes com os de fora, mas gladiadores com os de dentro. Guerras, homicídios coletivos nas escolas, suicídios, discriminação, violência contra as crianças e as mulheres são causadas por ela. A síndrome predador-presa é muito mais do que os mecanismos de luta e fuga já conhecidos. Ela bloqueia a memória, aborta o pensamento crítico e a autonomia do eu. Não há dois senhores na mente humana. Ou seu eu a controla, ou será escravizado por ela. A baixa autoestima, o complexo de inferioridade, a ansiedade, a impulsividade, os ciúmes, turbinam essa síndrome. Ela atinge todas as classes sociais: diplomatas, psiquiatras, psicólogos, teólogos, filósofos. Nem as religiões ou as universidades eliminam o poder desta síndrome. Frequentemente a mascaram ou, no máximo, a minimizam. Todavia, como estudaremos, houve um homem ao longo da história, um carpinteiro da emoção, cuja inteligência foi tão extraordinária que a trabalhou com impressionante habilidade, mas bilhões de seus seguidores, por não terem estudado sua mente, não se apropriaram de suas ferramentas. Um erro dramático. A síndrome predador-presa mancha não apenas a história da humanidade, mas também a nossa biografia. O quanto a sua biografia está manchada. Que legado você deixou escrito na personalidade de quem ama? Mas não se desanime, precisamos que continue a expandir a coleção de ferramentas de gestão da emoção. Surpresas agradáveis te aguardam nesta aula.
Queridos alunos, vamos continuar avançando nesta última semana, desenvolvendo técnicas de administração da emoção. E agora precisamos ver com mais detalhe uma síndrome que eu comentei com vocês. Agora ela precisa ganhar mais estatura. Lembre-se que eu falei da síndrome do pensamento acelerado. Uma criança de 7 anos de idade tem mais informações que o imperador romano tinha no auge de Roma. Não é sustentável. Tudo isso acelera os fenômenos inconscientes que lêem a memória sem autorização do eu. A síndrome predador-presa. Para administrar a emoção, nós precisamos conhecê-la. Lembre-se, quando alguém nos contraria, o primeiro fenômeno a entrar em cena não é o eu. É inconsciente. O primeiro ato do teatro mental é produzido pelo piloto ou copiloto chamado gatilho da memória. Alguém te contrariou, te ofendeu, te rejeitou, detonou o gatilho da memória. Abre uma janela killer. O volume de tensão é tão grande que a âncora fecha o circuito. Aí estabelece a síndrome predador-presa. Você pode ser predador do seu filho, predador da sua esposa, do seu marido, do seu colaborador. Ou então, se alguém está te ameaçando, você é a vítima e ele é o predador. E aí o quarto fenômeno, o alto fluxo, começa a ler e reler a memória, preparando você para lutar ou fugir. Mas não é o caso de luta e fuga, porque você não está diante de uma fera, como um africano nas savanas, ou um índio amazônico diante de uma serpente. Mas, infelizmente, essa síndrome, ela penetra no psiquismo humano, no metabolismo cerebral, fazendo com que tenhamos atitudes que jamais deveríamos ter, palavras que jamais deveríamos expressar, reações que jamais deveríamos confeccionar. Cuidado, você não conseguirá administrar a síndrome predador-presa se você não aprender a fazer a técnica do silêncio proativo. A melhor resposta quando alguém te machuca, fere, desafia, humilha, não é dar resposta. A melhor resposta é o silêncio proativo. Eu vou te dar um exemplo. Vocês sabem que eu escrevi 2 romances psiquiátricos, O Homem Mais Inteligente da História e O Homem Mais Feliz da História, que deve se tornar um seriado internacional. Sob os ângulos da ciência, analisei a criança mais aplaudida do mundo, comemorada nos natais, mas que quase ninguém conhece o processo da formação da personalidade dela. O personagem mais respeitado no mundo, inclusive no budismo e islamismo, o personagem chamado Jesus, mas as pessoas, infelizmente, não estudaram as suas ferramentas. As ferramentas de gestão da emoção para formar a partir de alunos tensos, ansiosos, hiperativos, irritadiços, como Pedro, João, Tomé, paranoico, desconfiava da própria sombra, mas não importava para aquele homem a pedra bruta. Ele confiava nas suas ferramentas para transformar cada uma dessas pedras brutas em mentes brilhantes. Mas, infelizmente, há tanta depressão, autopunição, ansiedade e transtornos emocionais nos meios que admiram esse personagem, no mundo religioso. Por quê? Porque não conhece essas ferramentas, nunca utilizaram para proteger a sua própria mente. Eu quero citar um exemplo. Certa vez, há 2000 anos, uma mulher foi pega em flagrante adultério. Infelizmente, os homens sempre foram atrozes contra as mulheres. E para mim, como psiquiatra, pesquisador e escritor, pesquisador dessa fronteira complexa da ciência em destaque, as mulheres representam a parte mais inteligente, altruísta e solidária da humanidade. Vocês foram queimadas, silenciadas, tolhidas e apedrejadas. Neste exemplo, libertaram o homem e pegaram uma mulher para servir de exemplo para que outras mulheres não adulterassem. Sempre foram injustas com vocês. Aquela mulher foi arrastada, e aqueles algozes dela viveram a síndrome predador-presa. Detonou o gatilho, abriu uma janela quilha, fechou o circuito da memória. Eles já não eram homo sapiens, mas homo bios, instintivos, animais. A âncora da memória não lia milhares de janelas com milhões de dados. Ela tinha de morrer. E arrastaram aquela mulher que clamava pelo direito à vida, pela compaixão. Mas quem é vítima da síndrome predador-presa não consegue raciocinar. Chegaram até a sala de aula do homem mais inteligente da história, do maior professor de todos os tempos. Ele não tinha anunciado aonde ele daria aula e não tinha anunciado qual o conteúdo dessas aulas, mas por incrível que pareça, eles afluíram para este professor, porque eram apaixonados pelas aulas que ele dava. Ele inspirava, instigava, motivava aqueles alunos. Quando arrastaram aquela mulher toda esfolada, sangrando, fizeram a pergunta fatal: mestre, ela foi pega em flagrante adultério, qual o teu veredito? Qual resposta ele deu? Aonde eu dou conferência e cito exemplo, mesmo os líderes religiosos erram, porque não estudaram profundamente, a nível científico, as ferramentas que ele utilizou. Muitos dizem: quem não tem erros e falhas, atire a primeira pedra. Lê do engano. Não foi essa a primeira resposta. A primeira resposta é não dar resposta. A primeira resposta é fazer o silêncio proativo. Ele escrevia na areia, porque gritava, provavelmente, na sua mente, que homens são esses que querem apedrejar essa mulher, sem conhecer as lágrimas que ela chorou e as lágrimas que ela nunca teve coragem de chorar. Portanto, ele não era vítima da síndrome predador-presa. Ele não se intimidou diante daqueles homens que queriam utilizar aquela mulher também para apedrejá-lo. Nada e ninguém dominava o território da sua emoção. Ele abriu o leque da sua mente, deslocou a âncora da memória, questionando, escrevendo na areia, se perguntando que homens são esses que querem varrê-la do teatro da existência, sem saber as perdas, as mágoas, as frustrações e privações que ela teve. E o silêncio proativo, capitaneado pela capacidade de questionamento que ele fez, expressou ferramentas de gestão da emoção que religiosos no mundo todo, católicos, protestantes, budistas, islamitas, não tiveram oportunidade de conhecer. O silêncio proativo dele impactou os algozes daquela mulher. Mais relaxado, no segundo momento, eles fizeram a pergunta fatal. De novo: qual o seu veredito, mestre? Aí ele fitou os olhos dos algozes daquela mulher. Aí então ele disse: ok, vocês podem apedrejá-la, vocês podem varrê-la do teatro da existência, mas antes tenham a coragem de olhar para os seus erros. Antes tenham a coragem de mapear as suas loucuras, suas falhas. Ou seja, em outras palavras, quem não tem erros e falhas, atire a primeira pedra. Numa frase, porque ele não submeteu a síndrome predador-presa, porque ele foi líder de si mesmo, gestor da sua emoção, ele confeccionou uma frase que sintetizou o topo das ciências jurídicas, da sociologia e da psicologia. Ele preservou os direitos humanos. Quem não tem erros e falhas, atire a primeira pedra, mas antes mudem a base do julgamento. Ele preservou os direitos humanos. Ele preservou as relações interpessoais. Se coloque no lugar dela. Veja que vocês também não são gigantes, são seres humanos marcadamente imperfeitos. E ele também sintetizou a psicologia, porque desenvolveu a consciência crítica deles, dos algozes e dela também. Se tivesse feito essa pergunta para os alunos deste mestre, provavelmente eles teriam pedido para tirar pedras. Mas fizeram a pergunta para um homem que era líder de si mesmo, para um personagem que infelizmente não foi estudado sob os ângulos da ciência, seja pelas religiões, sejam pelas ciências, pelas universidades. Aqueles homens saíram de cena, um atrás do outro. Talvez foi a primeira vez na história que linchadores tiveram reações altruístas, solidárias e empáticas. E ficou ele e ela. E mais uma vez, ele mostrou uma estatura sem precedente como mestre dos mestres da emoção. Ele olhou para ela e não perguntou com quantos homens ela dormiu, quais eram seus erros e falhas. Ele não invadia a privacidade. Ele perguntou: mulher, aonde estão seus acusadores? Era desnecessária a pergunta? Ela lhe disse, através da pergunta, mergulhou dentro de si e expressou: eles se foram. Então, diferente de grande parte dos políticos e dos líderes do mundo, que usa o poder para que os outros gravitem na sua órbita, ele a libertou. Vai, você não me deve nada. Tudo que fiz, eu fiz para que você seja autora da sua própria história. Vai e reescreva os capítulos mais importantes da sua vida. O resultado? O resultado é que ela não foi. Ela permaneceu até quando ele tremulava sobre o madeiro. E provavelmente essa mulher era Maria Madalena. Aqui é uma grande lição. Se você tiver medo de liberar os seus filhos, se você tiver medo de fazer com que os seus colaboradores também contribuam com suas ideias e críticas, você não é digno de ser um grande líder. Você está asfixiando e não promovendo as pessoas e não estimulando-as a dar respostas inteligentes nas situações estressantes. Não tenha medo que as pessoas partam. Não tenha medo que as pessoas sigam seus próprios caminhos. Se você é de fato um ser humano impactante, influente, inspirador, por mais que as pessoas te deem as costas, um dia elas voltarão, porque sabem que você é um poeta da vida. E um poeta da vida não é aquele que escreve poesias, mas é aquele que vive uma vida tão nobre, com gestão de emoção, que a sua vida parece uma poesia. Ele inspira, ele proclama reações e comportamentos como um poeta proclama sílabas, palavras e ideias. Por favor, o mundo precisa de menos julgadores e mais pessoas que façam o silêncio proativo. Da próxima vez, quando o mundo desabar sobre você, da próxima vez que passar por crises, por perdas e frustrações, administre a sua emoção. Faça o silêncio proativo. Proteja a sua mente. Não seja escravo do que os outros pensam e falam de si. Agora, nós vamos entrar nas últimas ferramentas da administração dos pensamentos. Uma série delas vitais para que você tenha saúde emocional e uma mente livre numa sociedade altamente estressante. Número 2, você deve saber que por detrás de uma pessoa que fere, há sempre uma pessoa ferida. Ninguém te machuca, ninguém te angustia, ninguém te calunia, se primeiramente não for machucado ao longo da vida. Se você enxergar o ser humano com essa estatura, certamente você vai julgar menos e abraçar mais. Reitero, por detrás de uma pessoa que fere, há uma pessoa ferida. Terceira ferramenta para encorpar essa mega ferramenta de gestão dos sentimentos. Doem-se, mas diminuam a expectativa do retorno, porque os íntimos são aqueles que mais podem nos ferir. Ninguém pode te estressar, machucar e decepcionar tanto do que as pessoas mais próximas. Teu marido, tua esposa, teus filhos, teus amigos ou teus colaboradores. Reitero, não tenho medo de se doar. Você é imperfeito, vivendo com pessoas imperfeitas que cedo ou tarde te frustrarão e você também irá decepcioná-los. Mas não tenha medo, é assim a vida. Doe-se ao máximo, mas se você quiser administrar os seus sentimentos, a sua emoção, diminua também ao máximo a expectativa do retorno. Seja altruísta, solidário, mas saiba que cedo ou tarde as pessoas caras não corresponderão às suas expectativas. Mas esse é o jogo da vida. A vida é um grande contrato de risco cujas cláusulas mais importantes não estão escritas. Se você aprender a doar-se, diminuindo a expectativa do retorno, você vai viver uma vida suave, você vai cobrar menos, você vai abraçar mais, você vai dançar a valsa da vida com a mente desengessada. Uma outra ferramenta importante para incorporar essa mega ferramenta de gestão dos sentimentos é parar com a paranoia de cobrar demais de si mesmo. Quem cobra demais de si está apto para trabalhar numa financeira. Registra tantas janelas killer no seu córtex cerebral que aumenta os níveis de exigência para ser feliz, relaxado e realizado. Por favor, você deve se abraçar, relaxar, apostar em você, nunca desistir dos seus sonhos e nem da sua vida, nem muito menos das pessoas que vocês amam. Uma pessoa verdadeiramente livre não cobra demais de si e nem dos outros. Por quê? Porque exala serenidade, exala saúde emocional, sabe que as pessoas, cedo ou tarde, diante das crises, perdas, frustrações e decepções, aprenderão capítulos nobres, ao longo do traçado da sua história. E você pode alavancar, provocar essas pessoas a não ter medo da vida, a fazer de cada lágrima um nutriente da sabedoria, de cada crise uma oportunidade única, não para desistir, mas fazer da vida um oásis nos desertos que elas atravessarão. Nesse aspecto, administrar a emoção ganha uma estatura sem precedente. Nós começamos a atuar na vida, atuar na sociedade, atuar no pátio das empresas, nos ambientes dos escritórios, nas famílias até mais complicadas, de maneira suave. Vale a pena viver a vida com as técnicas de gestão da emoção. Bem-vindo às ferramentas, portanto, de gestão da emoção para que você mude a sua história de maneira sustentável e inteligente.
Ricos e miseráveis, intelectuais e iletrados, ocidentais e orientais, maridos e esposas, pais e filhos e professores e alunos, têm falhado dramaticamente em todas as eras em navegar nas águas da emoção e ter gestão da sua mente. Manipulam ferramentas para lavrar o solo e plantar, mas não usam-nas para sulcar o território de sua mente e cultivar um jardim. Usam técnicas para dirigir empresas, mas sua psique não tem gestão inteligente. Manipulam instrumentos para dirigir seus veículos, mas o veículo da sua emoção atropela muitos diariamente. Malham nas academias para ter um corpo saudável, mas seu eu vive atrofiado sem treinamento. Não é essa uma sociedade psicótica? Mas nós, do primeiro programa mundial de gestão da emoção, através da compreensão e aplicabilidade dessas técnicas, devemos fazer a diferença no teatro social. Não esperamos que vocês sejam heróis, mas seres humanos capazes de se reinventar quando falham. Reiteramos, não se diplomem jamais. Ao contrário, se coloquem como eternos aprendizes. Aprendam e ensinem os outros a conviverem de maneira menos traumatizante e desgastante possível e mais relaxada, inteligente e eletrizante. O ser humano não consegue viver completamente só, pois a solidão intensa é tóxica para a emoção. Mesmo um ermitão ou um monge que vive enclausurado precisa criar personagens em sua mente para se relacionar. Um paciente em surto psicótico cria também personagens para conviver, ainda que o assombrem. A vida social é a mais excelente fonte de prazer, mas pode se tornar a maior fonte de decepções e estresse. Por isso, jamais se esqueçam das ferramentas que aprenderam. Doem-se sem medo, mas não procure excessivamente o reconhecimento. As pessoas mais caras são as que podem mais te frustrar. Não espere que elas correspondam às suas expectativas. Teu eu aprendeu a fazer um pacto sério e honesto consigo de não comprar o que não lhe pertence. Recorde ainda que as pessoas frequentemente não são más, como acreditamos, mesmo que nos firam profundamente. Elas nos ferem porque ao longo de suas histórias foram feridas, asfixiadas, machucadas, embora nunca tenham verbalizado seus traumas. Estudamos ainda que a vida é um grande contrato de risco cujas cláusulas não estão escritas. Por isso, escreva você mesmo com inteligência uma cláusula. Vou cobrar menos de mim e dos outros, pois quem cobra excessivamente está apto para trabalhar numa financeira, mas não para ter uma belíssima e encantadora história de amor com sua vida e nem um romance com a sua saúde emocional.